E você segue acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição. Seguimos juntos até às 9 da manhã com as principais notícias do dia, também com a produção científica. A gente sempre gosta de compartilhar com você estudos, pesquisas recentes, especialmente na área da saúde. E nós vamos falar a respeito de um estudo que registra alta taxa de incidência de demência na população idosa numa região específica de São Paulo. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Carolina César Freitas. Ela é neurologista e pesquisadora, membro do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Carolina, bom dia e seja muito bem-vinda aqui ao Jornal.
Muito obrigada, bom dia, e eu agradeço o convite para participar e falar um pouquinho desse estudo.
Um estudo que apresenta um resultado, né, doutora, preocupante. Esse estudo epidemiológico, realizado, portanto, pelo grupo de pesquisadores, na cidade de Tremembé, em São Paulo. Então, para a gente começar, conta um pouco como foi a dinâmica dessa pesquisa, desse estudo que vocês fizeram ou ainda estão fazendo, não é?
Bom, na verdade, esse estudo ele segue uma linha de pesquisa que começou lá em 2012, inclusive estabelecendo a prevalência de demência nessa cidade, no interior de São Paulo, no Vale do Paraíba, então fica pertinho da capital. E aí foi estabelecida a prevalência e foram examinados 630 pessoas idosas, que correspondeu a aproximadamente 20% da população da cidade. E depois nós seguimos, inclusive foi minha defesa de doutorado, esse primeiro estudo, e depois a gente seguiu fazendo o acompanhamento ao longo de uma média aí de 5 anos nesses indivíduos que não tinham demência naquele primeiro estudo. Então fizemos o estudo, o segmento em pessoas que não tinham demência inicialmente. E aí vimos a taxa de incidência, ou seja, casos novos de demência nessa população em segmento, né? Que foi em torno, aí a média que a gente encontrou foi 26 casos novos por 1.000 pessoas por ano, né? Que é uma análise estatística que é feita. Só temos um estudo de incidência no Brasil, que foi feito na cidade de Catanduva, alguns anos atrás, em 2004, então temos aí quase 20 anos entre um e outro, então a gente tinha essa estimativa mesmo de ter um índice mais elevado, até porque a população idosa aumentou, né? A expectativa de vida aumentou. Então as doenças crônicas relacionadas à idade, como problemas cognitivos, de memória, eles vão aumentar também, né, proporcionalmente com o envelhecimento populacional. Então, a gente esperava mais ou menos esse próximo desse índice, que foi mais ou menos próximo de alguns estudos realizados na América Latina. Então, estamos aproximadamente equiparados com alguns estudos, mais alto que a incidência em países desenvolvidos, mas estamos na América Latina dentro de um padrão esperado nessa faixa de incidência.
Agora, doutora Carolina, a respeito do perfil destes doentes, né, dessas pessoas que acabaram desenvolvendo a doença, há um padrão socioeconômico? Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais os resultados, para a gente entender um pouco como essa doença tem características, a gente já falou sobre isso em outras oportunidades, socioeconômicas.
Sim, o principal, na verdade, fator de risco foi o próprio envelhecimento e a escolaridade, né? Então, quanto mais baixa a escolaridade, maior o risco de demência, e quanto mais idoso também. Então, esses foram os dois principais fatores de riscos nesse estudo, propriamente dito, e também aqueles casos em que já tinham algum comprometimento cognitivo leve, que não tinham demência, mas tinham um comprometimento cognitivo leve inicialmente, também tiveram uma taxa de conversão maior para demência do que os idosos que não tinham queixa de memória, que não tinham nenhum problema lá no estudo inicial, né? Então, nesses 5 anos, quem converteu mais para demência foram os mais idosos, os menos escolarizados e os que tinham queixa de memória inicialmente. Em relação ao fator socioeconômico, é claro que está muito ligado também com o controle de doenças crônicas, então hipertensão, diabetes e até o próprio nível educacional. Mas a gente não trabalhou nesse estudo uma correlação direta com propriamente nível socioeconômico e incidência, novos casos de demência. Mas a gente, claro que, obviamente, tem uma correlação aí importante, até pela escolaridade, né?
Agora, outro aspecto interessante, eu acho que é importante até para informar o ouvinte, quando a gente costuma falar de demência, as pessoas relacionam com o Alzheimer. O Alzheimer é um tipo de demência. E falar um pouco sobre essa doença, não é? Porque é claro que lá no final desse estudo está a preocupação com a prevenção, né? Como é que a gente consegue prevenir a incidência, já que a população está envelhecendo, né? Então, o Alzheimer é muito diferente da maior parte das demências. Aqui ela progride de forma diferente. Quais são as semelhanças e as diferenças?
Demência é o nome sindrômico, né? É onde a gente encaixa algumas etiologias. Entre elas, a doença de Alzheimer. A demência da doença de Alzheimer é o quadro mais comum, né? Correspondendo a aproximadamente 60% dos casos de demência. Ou seja, é o mais importante, é o que a gente fica mais em foco. Mas temos outras demências, por exemplo, quadros de AVC que podem cursar com demência vascular, ou até quadros mistos, associando Alzheimer com AVC. Tem outras doenças degenerativas, como demência frontotemporal, demência por corpus de Lewy. Então, tem outros tipos de demência. Nem tudo é Alzheimer, mas é claro que o Alzheimer é mais comum, por isso que é a nossa principal preocupação. O quadro clássico de Alzheimer, ele traz inicialmente um prejuízo de memória recente, então é aquela pessoa que se torna um pouquinho mais repetitiva, faz as mesmas perguntas, contam as mesmas histórias, tem dificuldade de guardar coisas novas, né? Então, passado fala muito bem, mas lembra do que tinha quando tinha 5 anos de idade, por exemplo, mas tem dificuldade de guardar o que fez pela manhã ou no dia anterior. Tem comprometimento de linguagem, uma dificuldade de encontrar algumas palavras, uma desorientação no tempo, então se perde que dia, que mês nós estamos, mas é claro que é uma evolução assim gradativa e progressiva. Por isso que muitos familiares e muitas pessoas demoram para procurar ajuda médica, porque acham que falhas de memória inicialmente é normal para aquela faixa etária. E, na verdade, eu acho que estudos epidemiológicos são importantes para ressaltar que toda queixa de memória ela deve ser valorizada. Pode ser que seja só que o indivíduo está mais ansioso, mais deprimido, ou tem algum déficit de vitamina, ou algum déficit hormonal que pode ser corrigido. Então, nem todo déficit de memória é relacionado a uma doença degenerativa, mas pode ser o primeiro sinal da doença degenerativa. Então, tem que procurar ajuda quando percebe que as coisas não estão muito bem e a pessoa tem a queixa. Então, a queixa tem que ser valorizada. Na nossa prática clínica, a gente pega paciente, às vezes, com 3, 4 anos de história, né? Que às vezes é tarde para procurar fazer alguma intervenção. E os fatores preventivos que você citou, que a gente ressalta nos estudos, né? Não é só para idoso, mas é para toda pessoa, né? Então, desde a idade jovem, a gente tem que estimular a escolaridade, aí depois na meia-vida, estimular a fazer atividade física, controle de hipertensão arterial, controle de diabetes, evitar abuso de álcool, né? Então, uma boa alimentação, então o estímulo cognitivo é muito importante, né? Então, são todas umas mudanças de comportamento, atitude, estímulos que faz a gente ter uma vida mais saudável fisicamente, de uma forma geral, e envelhecer com o cérebro também o mais saudável possível.
E no caso do estudo que vocês fizeram, nós estamos falando dos casos de demência em geral ou especificamente dos casos de Alzheimer? Ou ambos aparecem?
A gente não separou nesse estudo as etiologias, né? Então a gente considera tudo demência, porque não sabemos quantos desses por cento tem Alzheimer ou quadros mistos, né? Ou outras etiologias. Então a gente sabe que a grande maioria é doença de Alzheimer, mas como não foi feito exames complementares nesses pacientes ainda, então a gente não pode afirmar que é uma doença de Alzheimer, mas clinicamente o diagnóstico clínico é bem sugestivo da grande maioria ser representado aí por doença de Alzheimer.
Bom, voltando ao principal, portanto, do estudo, esse resultado apontando a alta taxa de incidência, então, de demência nesta população idosa na cidade de Tremembé, residentes tanto em áreas urbanas quanto rurais, a questão é o quanto antes for possível, claro, prevenção, com todos esses detalhes que você já falou, mas o diagnóstico o mais rápido possível, não é? Nem sempre isso é possível em determinadas regiões, municípios do país. Então fica essa preocupação e acho que o alerta, não é? Preparar os profissionais de saúde para encaminhar esses pacientes o quanto antes para um exame mais detalhado.
Sim, sem dúvida. Eu acho que isso é uma importância enorme de saúde pública, porque quanto mais o médico da atenção primária estiver atento a esses distúrbios cognitivos, mais precoce a gente consegue fazer o diagnóstico, mais a gente consegue instituir a terapêutica. A gente sabe que o que a gente tem disponível hoje é para retardar a progressão. Ainda não tem efeito curativo, mas muitas vezes a gente vê pessoas com, por exemplo, alteração de hormônio da tireoide, que podia estar sendo compensado, isso melhorar o desempenho da memória. Então, nem tudo é degenerativo, né? Então, precisa valorizar, precisa fazer uns exames de triagem básica, que isso seria possível implementar mudanças de atendimento de saúde pública em vários pontos, né, no Brasil de uma forma geral. É claro que a gente está no estado de São Paulo, o estado de São Paulo é um pouco mais fácil, mas as pessoas, a gente precisa, e é isso que a Academia Brasileira de Neurologia está tentando fazer agora, então está elaborando que em breve vai sair toda uma atualização dos distúrbios cognitivos e para poder orientar até o SUS para poder como é que faz essa triagem inicial, como é que encaminha para quem, para onde, que tipo de perfil de paciente, porque a gente melhora a qualidade de vida não só do paciente, mas também dos cuidadores e familiares, né? Então isso é muito importante.
E por fim, o estudo continua ou já foi concluído?
Esse estudo em si, epidemiológico, foi concluído. Talvez a gente trabalhe alguns aspectos estatísticos sobre eles, então, talvez mortalidade, estudar um pouquinho a mortalidade, do que essas pessoas faleceram, enfim. Mas especificamente esse finaliza, e aí a gente vai tentar colaborar com outros estudos, tanto no estado de São Paulo quanto fora.
Lembrando que o estudo ganhou publicação em jornal específico, né, em revista especializada recentemente. A gente vai continuar acompanhando o tema e, claro, podemos, trazer o assunto novamente aqui para o jornal. Eu quero agradecer muitíssimo as informações prestadas pela doutora Carolina César Freitas, neurologista e pesquisadora, membro do Grupo de Neurologia Cognitiva e do Comportamento do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Muito obrigada e até de uma próxima oportunidade.
Eu que agradeço o convite, estarei à disposição.